vê Portugal na Covilhã, onde o futuro do turismo esteve em análise, nomeadamente o nosso turismo. Ontem mesmo estivemos assim em Pansana, sequer nos cumprimentamos em Cantanhede na apresentação da Expo Fásica, onde o Pedro diz que facilmente vamos chegar aos 400 mil, e é com isso que nós vamos hoje conversar um pouco. Depois já aqui, outra fase, ainda há pouco o jornalista Nuno Vinhal aqui partilhou na sua habitual análise da semana, muitos são os candidatos que se perfilam para o substituir, e diz o Vinhal que não vai ser fácil. Está com muito medo que seja malta lá de baixo, perto de Lisboa, que vença eventualmente esta corrida, se assim for, porque infelizmente, enquanto o Pedro conseguiu fazer do centro, efetivamente o centro, a malta perto de Lisboa tem a tendência de escorregar para Lisboa, diz o Vinhal, não sei. Pedro, bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia. Bom dia também para o nosso Ricardo, para a nossa Rádio Soberania e para a equipa da nossa Rádio Regional do Centro, que também está aí e nos acompanha. Este bom dia extensivo aos nossos ouvintes, como não podia deixar de ser. E uma palavra também para o Paulino Vinhal. Não tive a oportunidade de ouvir a sua crónica da manhã, mas seguramente que é um cidadão avisado e é um cidadão conhecedor e perspicaz sobre aquilo que se passa. E eu não vou, porque não ouvi, poder comentar as declarações do Lino Vinhal, mas em relação a esta questão, que é uma questão que conheço muito de perto, dizia a ministra Ana Brunhosa que não há cargos insubstituíveis, provavelmente há pessoas insubstituíveis. Não me vou colocar nesse papel, porque não me ficaria bem sequer fazer juízo em causa própria. Agora, os desafios são muito fortes e entram com um bocadinho naquilo que fizemos no Vê Portugal e vamos por aí, na Covilhã, nestes três dias de segunda, terça e quarta-feira. Uma segunda-feira que começou com uma bolsa de compra e venda, digamos assim, para simplificar para os nossos ouvintes, e onde procurámos levar operadores para a Covilhã, onde decorreu esta edição do nosso Vê Portugal, e a partir dali criarmos condições para que houvesse operação turística, os que estão pudessem vender, os que foram pudessem comprar, e a partir daqui tivéssemos mais noites e mais pessoas no centro de Portugal, nacionais e estrangeiros. E essa foi talvez um dos desafios que foram conquistados ao longo dos últimos anos. É esta noção hoje exata, esta percepção pública de que o centro de Portugal é um destino. É um destino que joga o mesmo jogo do Algarve, de Lisboa, dos Açores, da Madeira, do Porto e Norte de Portugal, com algumas dificuldades competitivas, como por exemplo o facto de estes que acabei de citar, todos eles serem e terem aeroportos que são autênticos portões de entrada para os turistas, muito em particular para os turistas internacionais. Mais de 90% do nosso tráfego de entrada de turistas em Portugal faz-se pela via aérea e, portanto, nós precisamos de, a par deles e sem os mesmos instrumentos, conseguirmos competir e, em alguns casos, até crescer. Ou isto é, por outras palavras, nós temos que fazer com que os turistas que chegam ao Porto e a Lisboa não queiram ficar lá e queiram vir para o centro de Portugal, e às vezes não é fácil fazermos este jogo, mas mais do que isso, foi possível também, além de colocarmos o centro de Portugal neste corredor de fluxos, foi obviamente o que se passou nos dias terça e quarta-feira, muito em particular com as agendas respectivas àquilo que é hoje as dificuldades que o setor ainda sente, e muitas delas assentam nos próprios instrumentos financeiros que hoje estão disponíveis para empresas, empresários e também para destinos, marcas, poderem fazer o seu trabalho. Obviamente que tivemos alguns painéis extraordinários, quer o painel da sustentabilidade, quer o painel das marcas, com figuras bem conhecidas do país, Luís Paixão Martins, Edson Ataíde, dois talvez dos maiores gurus hoje de capacidade de publicidade e marketing, nomeadamente o marketing digital, que nos trouxeram as suas experiências, e isso contribuiu muito também para aquilo que é uma das nossas segundas conquistas, que é aquilo que é hoje incontornável, que é a percepção da marca Centro de Portugal. E isso é visível. Ainda ontem à noite, Carlos, depois de fazermos a conferência de imprensa em Cantanhede, depois da Expo Miranda, onde estive na sessão de abertura, estive num jantar, que é um jantar que ocorre em Coimbra por força de um outro congresso que está a decorrer hoje também, onde vou estar a participar daqui a pouco, e onde os operadores dizem: nós já sentimos que é possível, quando estamos nos mercados internacionais, afirmarmos o nosso produto e as nossas empresas e dizermos que estamos no centro de Portugal. O Centro de Portugal hoje já é um espaço físico cuja percepção e a visualização é possível transmitir e traduzir para os estrangeiros, porque eles sentem e sabem que há um espaço, há uma região que não é a Lisboa, que não é o Porto, nem é o Algarve, que eram as nossas regiões clássicas da nossa oferta turística, para uma região que hoje tem. E a terceira nota tem a ver com aquilo que é hoje o nosso produto. Hoje, quando discutimos o novo luxo, quando discutimos as tendências, quando discutimos os novos segmentos da procura, os novos turistas, todos eles estão muito em linha com aquilo que nós temos aqui no centro de Portugal. Por exemplo, para o mercado inglês, há poucos anos esta parte era pouco perceptível. Hoje, um produto como Serra da Estrela, walking, trekking, cycling, etc., é um produto que vende muito bem no Reino Unido e que há 10 anos ou há 15 anos atrás era praticamente inexistente. Não, ninguém tinha esta noção. Hoje, por exemplo, no centro de Portugal, temos corredores com americanos que, em alguns casos e em algumas unidades hoteleiras, estão em maior número do que espanhóis, franceses ou até portugueses. Portanto, o que significa que há aqui também uma alteração, quer nas tendências da procura, quer também nos novos mercados emissores que hoje são relevantes para o centro de Portugal e que estão muito para além daquilo que eu conheci, por exemplo, quando entrei na Turismo Centro de Portugal, que eram os três mercados clássicos, Espanha, França e Itália, ponto. Hoje a Itália e a França já estão atrás dos Estados Unidos, já estão atrás do Brasil, por exemplo. Hoje há uma alteração também desse ponto de vista naquilo que são os nossos mercados emissores. E por isso foram, de facto, 2 dias e meio de fórum que reuniu mais de 600 pessoas inscritas, que reuniu todas as associações do setor em Portugal, todas. Não houve uma única associação do setor em Portugal relevante, a Associação de Hotelaria, Restauração, Congressos, Animação Turística, todas as grandes associações estiveram presentes neste fórum. O que também é importante, porque também nos diz a nós e a quem esteve, que institucionalmente também a marca Centro Portugal é respeitada por todos os players do setor. E, portanto, criação de produto de marca e essa percepção nacional e, sobretudo, internacional. Ajustamento àquilo que é hoje a nova procura, as tendências da nova procura e, muito em particular, as especificidades daquilo que são os novos consumidores. A ideia de uma agenda, que já nem vale a pena falarmos muito sobre ela, que assenta nas questões do triângulo da sustentabilidade ambiental, económica e também social, que já é um dado adquirido, já não tem sequer discussão como, tem apenas que quando, não é? É que estamos a fazê-lo e de que forma é que estamos a fazê-lo. E muitas outras que têm a ver também com algumas alterações até nos circuitos internacionais, quando sabemos, por exemplo, que hoje temos uma Índia mais populosa que a China e isso também tem influência nos novos corredores de fluxos internacionais. E, portanto, foi tudo isto que estivemos a discutir, que fez, de facto, do Centro de Portugal um ponto de referência que seguramente deixou boas marcas com muitos profissionais e com muitos interessados a seguir este nosso congresso e que eu acredito, Carlos, que seja quem for que esteja na Turismo do Centro de Portugal a partir de setembro de 2023, não vai poder deixar de fazer. Primeiro porque o setor reclama este fórum que ganhou posição a nível nacional. Segundo porque temos uma equipa extraordinária na Turismo do Centro de Portugal que quem vier, se não estragar, como se costuma dizer, se não estragar, eles fazem, eles estão hoje habilitadíssimos para poderem ajudar quem quer que seja que possa entrar, e seguramente quem entrar vai ter as suas características, vai ter as suas competências, mas dizia-te que temos uma equipa extraordinária na Turismo Centro de Portugal, e ela por si só é capaz de colocar este V Portugal na décima edição ao melhor nível, seguramente ainda melhor do que foi em 2023. E também com uma espécie de confiança no futuro. Acho que o que fizemos até hoje, modéstia à parte, fizemos bem. Acho que deixámos a semente e os pilares suficientes para que este Centro de Portugal e esta estrutura que é hoje o Centro de Portugal, nos seus 100 municípios, com as suas 8 comunidades intermunicipais, já não seja muito vulnerável a algumas... alguns ventos que possam eventualmente soprar do sul ou do norte, deste ou do oeste. Acho que hoje esta casa ganhou maturidade e a minha confiança assenta essencialmente na equipa que lá está e que lá vai ficar, que é uma equipa extraordinária. Aliás, modéstia à parte, reconhecê-lo aqui também, porque já me foi dito várias vezes por muitos responsáveis até do governo, que temos de facto a melhor equipa, do ponto de vista daquilo que é hoje as estruturas que conhecemos em Portugal das regiões de turismo.
Sem dúvida, e o trabalho também, o mérito também é teu quando formaste, digamos, que este novo figurino da Turismo Sim Portugal. Estamos sem muito tempo, mas é importante falarmos da Expo FACIC, sem dúvida, que acaba por ser, digamos, que uma imagem de marca do Centro de Portugal também.
É uma imagem de vitalidade, um certame, um evento, um festival, uma feira, uma mostra. Ela é tudo isso, como dizíamos ontem na conferência de imprensa, que possa reunir cerca de 400 mil pessoas a essa fasquia que está lançada durante os 10, 11 dias que vão acontecer. Lembrar que ela vai acontecer em simultâneo também com as Jornadas Mundiais da Juventude. Nós, na região centro, ontem não falámos nisso, Carlos. Aliás, houve uma pergunta, julgo, depois de uma jornalista, que a senhora Presidente de Câmara respondeu, e que não contabilizou que só no centro de Portugal nós vamos ter cerca de mais 50 mil pessoas, só por conta das Jornadas Mundiais de Juventude, na semana que antecede agosto, e que é exatamente a semana em que começa a Expo FACIC. Estou certo que são 50 mil jovens que vão querer também terem pontos de interesse, de atração, e esta é, de facto, um grande ponto de atração. Portanto, à partida, não digo vão os 50 mil, mas alguns milhares hão de ir e vão somar àqueles que já seriam os consumidores naturais, mas vai ter, obviamente, também é num período do ano particularmente feliz, estamos a falar final de julho e inícios de agosto, em que há mais atração aos nossos territórios, e depois tem um cartaz fortíssimo, que tem uma matriz muito regional, mas que depois alcançou a dimensão nacional e internacional, desde logo pelos artistas, alguns deles do outro lado do mundo que vêm para cá, e portanto isso significa que vai ser, de facto, mais um evento de grande afirmação da região, mas também do país, e eu julgo que isso só nos pode deixar satisfeitos, como aliás ainda ontem o dissemos.
Muito rapidamente, sugestões para este fim de semana, Pedro.
Carlos, vamos ter muitas e variadas sugestões. Começamos pela Expo Miranda, aliás, onde estivemos ontem, que está a decorrer durante este fim de semana, a Expo Miranda aqui no Concelho de Miranda do Corvo, que também acaba por ser uma pequena mostra comparativamente com a Expo FACIC, mas na sua escala, na sua dimensão, é relevante e tem o seu efeito também cultural, social e económico. Já agora, abre amanhã o artesanato também na Mielhada e, portanto, temos a Expo Miranda e temos também a festa do artesanato que vai abrir na Mielhada. Vamos ter também o festival do rock na Vila, em Vila de Rei, portanto, falar aqui um bocadinho também no nosso interior. Vamos ter o festival Beira Rio, em Leiria. Vamos ter o Encontro Nacional de Modelismo Ferroviário no entroncamento, no nosso Museu Nacional Ferroviário. E vamos ter o Festival do Pão na Albergaria, ou seja, motivos de interesse não vão faltar seguramente nesta nossa região, desde os municípios mais do interior até aos municípios mais do litoral. Vamos ter aqui bastantes motivos de interesse, portanto fica aqui o convite para visitem e andem pelo centro de Portugal.
E quem não vai faltar também é São Pedro, com o sol bonito, bom, pelo menos são as indicações que aqui o meu colega Luís Vaz partilha connosco este fim de semana, por isso tudo que se conjuga, só faço aqui este apelo, aliás, subscrevendo o apelo que o Lino Vinhal aqui deixou também, muita gente na estrada, o risco do acidente também é maior, todo o cuidado é pouco, ficamos com esta nota, vamos nos divertir, vamos aproveitar o que o centro do país tem para nos oferecer, mas com muito cuidado na estrada. Pedro, um dia feliz para si, bom trabalho, sei que não vai descansar absolutamente nada, mas, bom, quem corre por gosto não cansa, é um pouco isso, e o Pedro Machado tem provado isso, muitas vezes, muito obrigado por estar connosco, despeço-me do Distrito de Aveiro, só recordar que este espaço tem o apoio das cervejas Topázio e Onyx, que brinda à vida, brinda a esta animação cultural, artística, patrimonial que a nossa região nos oferece.